Saúde. A partir desta quarta-feira, os profissionais de saúde vão ser obrigados a notificar as secretarias municipais ou estaduais qualquer caso de violência doméstica ou sexual que for identificado durante uma consulta ou atendimento. A obrigação foi determinada por uma portaria do Ministério da Saúde publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A medida promete causar polêmica entre os trabalhadores da área médica que podem ficar divididos. Manter ou não o sigilo dessas ocorrências em nome da ética ou comunicar às pastas de saúde o abuso. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a professora Anaiance Correia Brenes. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos Mulher e Saúde do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Boa tarde, professora Anaiance. Obrigado por atender a UFMG Educativa.
Boa tarde.
Professora Anaiance, com a inclusão dos casos de violência doméstica, sexual e outras formas de violência, a lista de comunicados de abusos que devem ser feitos às secretarias de saúde passa a contar agora com 45 itens. Embora não trate especificamente da violência contra as mulheres, o texto automaticamente remete a casos de estupro e agressão física, dos quais elas são as maiores vítimas. Bom, professora, mas uma lei aí de 2003, no entanto, já estabelecia essa obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra mulheres atendidas em serviços de saúde, públicos ou privados. Qual a diferença, então, professora? Como a senhora avalia essa portaria?
Pessoalmente, eu imagino que deve estar acontecendo uma demanda dentro do serviço, né, médico ou hospitalar, e que deveria ser, de alguma maneira, atendida. Mas essa demanda pode ser gerada por várias formas de problemas, né, que essas mulheres ou as mulheres estamos tendo. Não necessariamente sexual, né, é uma violência sexual ou exatamente uma violência dita, entre aspas, doméstica, né? Eu tento entender que essa portaria, que me parece que está mais voltada para a questão dos direitos sexuais, né, das mulheres, vem na sintonia de um encontro internacional que está promovendo a construção da ONU Mulher.
Uhum.
E essa ONU Mulher, entendeu, está trazendo 5 plataformas. Uma delas é um basta, um ponto final à violência contra as mulheres. Mas essa é uma realidade que não sei se resolve com uma portaria. Até o serviço não sei se está suficientemente preparado para atender esse registro. A notificação foi uma ideia, uma ideia de construção pelas redes feministas, principalmente aqui, surgiu talvez essa ideia mais em Belo Horizonte, há uns 10 ou 12 anos atrás. E se criou um protocolo. Esse protocolo, inclusive, tentou ser implantado no pronto-socorro de Belo Horizonte. Mas ele não foi à frente, né, porque havia uma resistência, talvez, ou uma ideia pouco clara, né, da questão da violência, do que seria a violência. Então, eu penso que essa portaria, se não tiver uma base de assentamento mais consolidada, ela certamente poderá vir produzir um dado, né, que não configura exatamente a questão da violência. E a minha preocupação em relação a ela é que, sendo divulgado que os profissionais da saúde vão fazer essa notificação, as mulheres que, de alguma maneira, viam no serviço de saúde um lugar de conforto para a sua realidade de violência, passem a não ir, uhum, a não vir.
Então, professora, exatamente nesse sentido, eu ia até perguntar isso para a senhora. A senhora, então, acredita que essa obrigação de denunciar pode fazer com que as mulheres deixem de ir ao médico após sofrer uma violência sexual ou doméstica?
Sim, eu acho que vai definir mais claramente até esse panorama. Eu quero saber se as mulheres vão e o serviço não as atende nessa natureza, ou se elas vão querer ser atendidas como se fosse um problema de saúde e não revelando que houve realmente uma agressão, né? Então, assim, não me parece que fica claro isso, né, com uma portaria. Expliquei? Uhum. Não me parece que fica claro. E aí, a minha experiência, por exemplo, em projetos com mulheres grávidas, né, mas no caso das gestantes, né, é que realmente a violência está aumentando com a mulher grávida, né? No caso em particular mais pobre, vamos dizer assim, né? A mulher de classe mais pobre é a que eu estou lidando com ela. Mas isso não exime a mulher também de classe média ou mais alta em relação a esse panorama de violência. Acho que é um dado que tem que ser melhor trabalhado. Isso, é, talvez, se houver essa ideia da notificação, se fosse um dado que não lesse a paciente, entendeu? Ou a vida íntima dela, pode ser interessante. Mas você teria que dissociar da relação com ela. Ou seja, você não poderia dar um rosto a essa violência. Não poderia dizer quem é essa pessoa, quem é essa mulher. Porque uma coisa é você levantar um dado e outra coisa é você colocar essa pessoa em evidência.
Sim, sim.
Então, pela questão do direito, eu estou dizendo, né, dos direitos humanos, entendeu, principalmente, pode ser que haja uma sensibilidade, né, nessa linha, mas do ponto de vista do direito, né, da cidadania, de que um outro ponto importante que nós estamos tentando construir é essa consciência de você se colocar no mundo, né, de uma maneira mais transparente, mais clara, mais correta, mais verdadeira. Isso pode ser isso pode vir a ferir esse direito, entendeu?
Só interrompendo, professor, desculpe. Agora, para os profissionais de saúde, tem um outro lado também. Como é que a senhora avalia que eles vão lidar com isso? Pode aí haver um conflito ético? Como que a senhora avalia essa situação para os profissionais?
Certamente vai haver um conflito. Primeiro porque nós ensinamos os alunos de medicina a ter o maior respeito, entendeu? Né? Nessa relação médico-paciente, com o que se fala dentro do consultório. Foi uma luta a gente conseguir que isso realmente se tornasse um ponto fundamental da relação médico-paciente. Então, se você começa a reverter isso, me parece que fica não muito claro qual é a base dessa relação. Porque a base da relação é a confiança, né? Se nós estamos lutando porque a relação seja a mais humanizada possível e que a humanização chama, né, convida para uma questão do acolhimento. E o acolhimento, você tem que ser verdadeiro, entendeu, nessa hora. Você tem que respeitar aquilo que a paciente quer que seja respeitado, entendeu? Uhum. Então, assim, quando eu digo que se é uma coisa, uma medida compulsória, como um dado, sim, rosto, pode até ser interessante. Mas se ele tiver que mostrar o rosto, aí é um problema. Um problema com a Constituição, um problema com os direitos das mulheres, um problema de cidadania e um problema que pode vir a trazer para a mulher uma questão que não se colocava, ou seja, não ir mais ao serviço de saúde, que era o lugar onde ela poderia vir a resolver seu problema, vamos dizer assim, né? Do agressor ou da violência que estava vivendo fisicamente.
Ok, professora Nayance Corrêa Brenes, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa.
Muito obrigada a vocês e espero poder colaborar mais em tudo aquilo que tem a ver com as questões das mulheres.
Certamente, obrigado mais uma vez. Bom, essa foi a professora Nayance Corrêa Brenes, coordenadora do Núcleo de Estudos da Mulher e Saúde do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, falando sobre a portaria 104 do Ministério da Saúde, que obriga a partir de agora profissionais da área de estabelecimentos a notificarem casos de violência doméstica e sexual. E a partir de agora, profissionais de saúde também são obrigados a notificar todos os casos graves de dengue e mortes causadas pela doença, além dos casos de dengue tipo 4. Essas situações devem ser reportadas às secretarias municipais ou estaduais de saúde. A obrigatoriedade consta na portaria do Ministério da Saúde, já publicada no Diário Oficial da União.